Bonjour! Bienvenue à l'unité 9. Dá pra acreditar, a gente já tá na unidade 9. Bem-vindo à nossa aula de diálogo, nossa conversação nativa, que a gente vai ver hoje um diálogo muito legal, contando a história de uma noite muito doida. Como você vê aqui no título, Une soirée de ouf, uma noite doida. A gente já vai ver por quê. Pra começar, você já sabe como funciona. Desliga a notificação, desliga tudo que tiver de celular, de mensagem, e-mail. Foca no áudio, presta atenção no que está sendo dito e a gente vai fazer aquela análise junto. Alors, profite-en, divirta-se e a gente já se vê.
Coucou Juliette, dis-moi, quoi de neuf?
Rien de neuf, tout va bien. Et toi?
Ouais, ça va. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait hier soir?
Bof, pas grand-chose. On est allé au bar à côté de chez Léa et on est rentré très tôt. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait?
Hier, ça a été malade. Je suis partie de chez moi en vélo à 19h et je suis rentrée à pied à 3h du matin.
Oh là 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 là! Grosse soirée alors!
Mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. On a fait un apéro chez Amélie. Après, on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram.
Du coup, vous y êtes allée en tram?
Oui, c'est ça. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre.
Mais si vous avez pris le dernier tram, vous n'avez pas pu prendre ni le bus ni le métro pour rentrer chez vous. Vous êtes rentrée à pied?
Je te l'ai dit, on a dû rentrer à pied, c'est ça. On a marché 4 km à 3h du mat.
C'est un truc de ouf. Vous êtes folle, vous.
Ouais, peut-être, tu as raison.
Coucou Juliette, dis-moi, quoi de neuf?
Rien de neuf, tout va bien. Et toi?
Ouais, ça va. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait hier soir?
Bof, pas grand-chose. On est allé au bar à côté de chez Léa et on est rentré très tôt. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait?
Hier, ça a été malade. Je suis partie de chez moi en vélo à 19h et je suis rentrée à pied à 3h du matin.
Oh là 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 là! Grosse soirée alors!
Mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. On a fait un apéro chez Amélie. Après, on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram.
Du coup, vous y êtes allée en tram?
Oui, c'est ça. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre.
Mais si vous avez pris le dernier tram, vous n'avez pas pu prendre ni le bus ni le métro pour rentrer chez vous. Vous êtes rentrée à pied?
Je te l'ai dit, on a dû rentrer à pied, c'est ça. On a marché 4 km à 3h du mat.
C'est un truc de ouf. Vous êtes folle, vous.
Ouais, peut-être, tu as raison.
Très bien. Lembra que eu falei nas unidades anteriores que hoje, e essa unidade que começa, a unidade 9, a gente vai ver de novo o passé composé e o imparfait. Os dois tempos verbais que a gente mais usa para contar histórias, para contar coisas no passado que podem ter acontecido ontem, como no caso do diálogo, ou muito tempo atrás. A gente sempre vai variar esses dois tempos verbais. Então, o diálogo está cheio deles e de muito vocabulário que a gente usa muito quando a gente conversa entre amigos, que é muito legal, porque você vai ouvir muita gente usando as palavrinhas que a gente vai ver junto hoje. Mas vamos lá. Começando pelo título, como sempre. Une soirée de ouf. Une soirée de ouf. Uma. Soirée é uma palavra parecida com soir. Lembra que a gente já viu que soir é noite. Soirée é a noite em que a gente faz alguma coisa. Ou seja, a noite em que a gente sai para jantar, que a gente vai para balada, que a gente encontra os amigos. Diferente de soir, que é geralmente quando a gente está em casa. O que, que é importante? Soirée também pode significar uma festa ou uma balada. Então, nesse caso, no título Une soirée de ouf, que a gente traduziu como uma noite doida, poderia ser também uma festa doida, uma festa muito louca. E a gente vai ver por quê. Então, soirée é a noite em que a gente faz alguma coisa, mas também pode ser balada, pode ser festa na casa de uns amigos. Tudo isso é soirée. Isso já apareceu várias vezes nas frases, é uma palavra que a gente não tem tradução exata, porque tem muitas possibilidades, mas é isso, pode ser a noite em que a gente faz coisa ou uma festa. Então, une soirée, vou colocar aqui, festa, a noite, ou a parte da noite em que a gente faz festa. Então, une soirée de ouf, uma noite, de ouf, uma noite doida. Por que doida? Ouf, talvez seja a primeira palavra que a gente vê em Verlan. Verlan é a linguagem de jovens na França, em que eles invertem a ordem das sílabas. Então, ouf vem da palavra fou. E fou significa doido. Fou é doido, Quando a gente inverte, fica ouf. É uma palavra que a gente usa muito, principalmente os jovens, na França, para falar de alguma coisa muito doida, muito legal. Então, une soirée de ouf é uma noite doida. E é interessante, porque a gente não falaria une soirée de fou. É possível, estaria certo também se a gente falasse une soirée de fou, mas é mais comum que a gente ouça une soirée de ouf. De novo, uma linguagem muito informal que a gente fala entre amigos. Mas é importante saber coisas assim, porque se você vê um filme em francês, um filme atual, é bem provável que eles usem essa palavra em algum momento, porque os jovens falam assim sempre. Então, de novo, une soirée de ouf, uma noite doida, ou uma noitada muito louca. Por quê? O que será que aconteceu nessa noite? Vamos ver. O diálogo começa com... Coucou, Juliette. Coucou, Juliette. Oi, Juliette. Cucu, Juliette. Cucu, você já viu com o Ian lá no início, nas primeiras unidades, que é a maneira mais informal de dizer oi, olá. Que a gente tem bonjour, que é a maneira que vai passar em todos os casos, que sempre vai dar certo, em contexto formal, mas também informal, entre amigos. Depois a gente tem salut, que é um pouco menos formal, que a gente não vai usar com pessoas com quem a gente tem respeito, nosso chefe, pessoas que a gente não conhece. A gente vai usar mais com amigos. E cucu é a maneira mais informal de todas, que a gente vai usar com pessoas que a gente tem muita intimidade, com a nossa família, namorado, namorada, mas a gente não vai usar com o nosso chefe, por exemplo, a menos que a gente tenha uma relação muito próxima com ele ou com ela. Então, de novo, cucu, Juliette. Cucu, Juliette. Oi, Juliette. E só disso a gente sabe que as pessoas que estão conversando têm muita intimidade uma com a outra, se conhecem muito bem. Então ela diz, cucu, Juliette. Dis-moi. Quoi de neuf? Dis-moi. Quoi de neuf? Dis-moi é o verbo dire. No imperativo, a gente já viu. Dizer. Então, dis-moi é diga-me ou me diz. Diga-me ou me diz. Ben, dis-moi. Quoi de neuf? Quoi? Até o Ra já te explicou que é o quê. De neuf, literalmente, é o quê de novo. O quê de novo. Em português, a gente não fala o quê de novo, mas a gente pode falar... Por exemplo, o que, que você me conta de novidade? O que, que tem de novidade? Quais são as novidades? En français, quoi de neuf? Quoi de neuf? Interessante que aqui a gente não pronuncie esse E. Então fica um D bem seco. Quoi de neuf? Dis-moi, quoi de neuf? Duas amigas se encontram e uma diz para outra. Coucou, Juliette. Dis-moi, quoi de neuf? E aí, Juliette, me conta. O que, que tem de novo? O que, que tem de novidade? E a amiga responde. Rien de neuf. Tout va bien. Et toi? Rien de neuf. Rien, a gente já viu que é nada. Rien de neuf, nada de novo. Ou nenhuma novidade, nada de novo. Tout va bien. Tout va bien. Tudo vai bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Rien de neuf. De novo, muito informal. Conversa que dois amigos vão ter, isso muito típico que a gente ouça na França. E também a gente pode ver em filmes, mas bem informal. Quoi de neuf? Rien de neuf, tout va bien. Et toi? De novo, a perguntinha mágica. Et toi? E você? E você, o que, que você me conta? Et toi? E a amiga responde. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Sim, tudo bem. Sim, tudo bem também. E ela diz. Raconte-moi. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Aqui a gente tem o verbo raconter, que significa contar. Então, raconte-moi é me conta. Raconte-moi, me conta. Como sinônimo de dis-moi. Na frase anterior, a amiga diz dis-moi quoi de neuf. Me diz o que, que tem de novidade. Aqui a gente tem raconte-moi, que é um sinônimo. Raconte-moi. Me conta. O que, que ela quer que conte? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Aqui, primeiro de tudo, a gente tem a expressão qu'est-ce que? Qu'est-ce que significa o quê? Lembra que a gente vai ver isso como um bloco. Várias palavrinhas, mas a gente pensa como o quê? Qu'est-ce que? O quê? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? O que você fez? Qu'est-ce que tu as fait? O que você fez? Hier. Ontem, soir, ontem, à noite. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Me conta, o que você fez ontem à noite? Então, de novo, as amigas se encontram e uma pergunta pra outra o que ela fez na noite anterior. Elas não saíram juntas e elas querem saber o que a outra fez. Aqui, importante, de novo a gente usa o passé composé, esse tempo verbal, pra contar coisas no passado. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? É o verbo faire, fazer. Qu'est-ce que tu as fait? O que você fez ontem à noite? E a amiga vai responder. Frase 4, na frase 4. Bof, pas grande chose. Bof, pas grande chose. Esse bof é uma palavra que a gente usa em francês para dizer então. Ela não tem uma tradução, mas a gente usa bastante também de maneira informal entre amigos. Bof, bah, a gente pode traduzir como tipo, nada. Na verdade, nada. Bof, pas grande chose. Pas é não. Grande chose, grande coisa. Isso não faz muito sentido em português, mas a gente diria mais comumente nada de especial. Pas grande chose, nada de especial. Pas grande chose, o que você fez ontem à noite? Pas grande chose. Bof, pas grande chose. Bah, na verdade, nada de especial. E ela continua descrevendo. On est allé au bar à côté de chez Léa et... E ela continua, mas vamos ver essa parte primeiro. On est allé au bar à côté de chez Léa. On, a gente já viu que é a gente. On est allé, a gente foi. Lembra que com o verbo aller, que é o verbo ir, a gente sempre vai usar o auxiliar être. Être. Por isso que a gente diz on est allé. On est allé, a gente foi. A gente foi. On est allé. Essa liaison a gente pode fazer ou não. On est allé. On est allé, a gente pode dizer também on est allé. Ça marche. On est allé au bar, a gente foi ao bar. À côté, ao lado. Bem importante. À côté de, ao lado de. Chez Léa, ao lado da casa da Léa. Lembra da palavrinha chez, que significa casa, na maior parte dos casos. Então, on est allé au bar à côté de chez Léa. A gente foi ao bar ao lado da casa da Léa. E ela vai continuar a descrição do que ela fez. Só importante antes. Aqui a gente tem o verbo être, on est allé, seguido de allé. E se você olhou bem, tem um S ali. Você vai perguntar, Felipe, o que esse S está fazendo aqui? A gente já viu isso na aula de gramática, mas só para relembrar. Esse S aparece porque quando o auxiliar être é usado, a gente tem que concordar o verbo principal com o sujeito. O que você está falando, cara? É muito simples. On significa a gente. Quando eu digo a gente, não é só uma pessoa. É pelo menos duas ou mais, e eu estou incluído. A gente foi ao bar, eu e mais algumas pessoas fomos ao bar. Nesse caso, quando o auxiliar être, quando eu uso être como on est, o verbo principal, nesse caso o verbo aller, além do e, accent aigu, vai aparecer um S, porque eu estou falando de mais de uma pessoa. On est allé, nós fomos, ou a gente foi, aparece esse S a mais. D'accord? Isso a gente vai ver em outros casos durante esse diálogo e também na aula de gramática e de conjugação dessa unidade, que serve para relembrar várias das regras que a gente já viu de passé composé, que foi da unidade 7, e ver algumas coisas novas. Então, não precisa se preocupar muito com isso, a gente vai ver várias e várias vezes. O importante é notar que às vezes aparece um S e às vezes aparece um E a mais. A gente também já falou deles, eles logo aparecem. Então, o que ela diz é: On est allé au bar à côté de chez Léa et. E ela vai continuar. Et on est rentré très tôt. Et on est rentré très tôt. E a gente voltou para casa. On est rentré très tôt. Bem cedo. Très, bem ou muito, e tôt, cedo. Então, a gente foi no bar ao lado da casa da Léa e a gente voltou bem cedo. A gente voltou para casa bem cedo. Aqui a gente tem, de novo, o auxiliar être, porque o verbo principal é rentrer. Rentrer, que pode significar entrar, em alguns casos. Nesse caso é voltar para casa. Voltar para casa. on est rentré très tôt. De novo, passado, a gente voltou, em francês sempre com duas partes, uma coisa pontual no passado, e aparece um S a mais, porque eu tô falando de on, a gente. Então, eu e mais alguma ou mais algumas pessoas. On est rentré très tôt. A gente voltou pra casa bem cedo. Ela continua. Et vous, e vocês. Lembra que eu falei que vous pode ser vocês, plural, ou pode ser o senhor e a senhora. Nesse caso, é claro que eu tô falando de vocês. Porque as duas amigas, como elas estão tendo uma conversa muito informal, elas não se tratariam de vous, senhor ou a senhora. Não faz sentido. Então, com certeza, é plural. Et vous, e vocês. O que, que vocês fizeram? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que... A gente acabou de ver. O que... Vous avez fait o que vocês fizeram. Qu'est-ce que vous avez fait o que vocês fizeram. Aqui a gente tem o verbo faire, verbo fazer. E nesse caso, o auxiliar é o verbo avoir. Avoir, não é être. Então, qu'est-ce que vous avez, conjugação de avoir para vous. Qu'est-ce que vous avez fait o que vocês fizeram. Aqui a gente nota que não aparece S depois de fé, porque o S, a concordância com o sujeito, é só quando for auxiliar être, só aqueles verbos de movimento, os verbos da casinha, ir, vir, nascer, morrer. A gente vai relembrar tudo isso durante essa unidade. Mas, de novo, quando o auxiliar é avoir, não aparece concordância. Então, qu'est-ce que vous avez fait? Terminando em T. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait? E vocês? O que, que vocês fizeram? De novo, relembrando o diálogo, são duas amigas que fizeram alguma coisa na noite anterior, mas não saíram juntas. Então, uma está perguntando para a outra o que, que a outra fez. Uma diz que não fez nada de muito especial, foram no bar, depois voltaram cedo, e pergunta para a amiga, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? E agora que a gente vai entender por que, que foi uma noite doida, une soirée de ouf. A amiga vai dizer, hier, ça a été malade. E aqui começa. Hier, ça a été malade. Hier significa ontem. Ça, isso, a été. A gente vai traduzir como foi. Porque aqui a gente tem o verbo être, que significa ser ou estar. Então, ontem, alguma coisa foi, isso foi, com auxiliar, avoir. Hier, ça a été. A gente pronuncia tudo de uma vez, quase como se fosse escrito assim. Isso está errado. A gente pode pensar assim. Hier, ça a été malade. Ça a été malade. Ontem, isso foi malade. Significa doente. Ao pé da letra é doente. Mas a gente usa malade para dizer que alguma coisa foi louca. Foi muito doido. Ontem foi louco. Lembrando que ela está descrevendo a noite anterior. Então, ontem foi doido. Ontem foi louco. Hier, ça a été malade. A gente vai entender por quê. Interessante que aqui, em francês, de novo, a gente tem que ter um sujeito para essa frase. Hier, ça a été malade. Esse ça aparece ali e ele tem que constar quando a gente escreve. Em português, claro, a gente não precisa disso. A gente pode dizer ontem foi louco. Ontem foi muito doido. Sem um sujeito, sem esse isso, que vai aparecer em francês necessariamente. Então a amiga está dizendo hier, ça a été malade. E ela vai começar a explicar por quê. Para começar, je suis parti de chez moi en vélo à 19h. Je suis parti de chez moi en vélo à 19h. Je suis parti, eu saí, ou eu parti da minha casa, eu saí da minha casa. Aqui o verbo partir, que significa sair, pode ser partir, pode ser ir embora. Mas nesse caso, claro, não é eu fui embora da minha casa, eu saí da minha casa. Com o auxiliar être, je suis parti de chez moi, eu saí da minha casa. En vélo, de bicicleta. De bicicleta. En vélo, à 19h. Às 19h, ou às 7 da noite. Lembra que em francês a gente geralmente vai usar esse horário militar 12 ao meio-dia, 13 horas para 1 da tarde, 14, 2 da tarde, e assim por diante. Então, je suis parti de chez moi en vélo à 19h. Eu saí da minha casa de bicicleta às 19 horas, às 7 da noite. Vários comentários importantes. Primeiro, je suis parti, aparece um E depois de parti. E agora fica fácil de entender por quê. Quando a gente tinha on, que é a gente, apareceu um S a mais quando o auxiliar é o verbo être, para concordar com o sujeito que era a gente, um sujeito plural. A mesma coisa acontece só com o verbo être, quando ele é auxiliar, no caso de frases em que quem fala é uma mulher. Nesse caso, é uma moça que diz je suis parti de chez moi, eu saí da minha casa, aparece um E no final para indicar que é uma mulher que está dizendo isso. De novo, isso não muda a pronúncia em absolutamente nada, mas é importante porque quando eu estou lendo, por exemplo, eu sei que é uma mulher que falou essa frase, ou está sendo falado sobre uma mulher. Je suis parti de chez moi, eu saí da minha casa, de novo passado, uma coisa pontual, je suis parti de chez moi, en vélo, à 19h, de bicicleta, às 19h, ou às 7 da noite. Aqui um comentário importante. Em várias frases, em unidades anteriores, a gente viu, por exemplo, en vélo, essa expressão de bicicleta, com vários verbos, por exemplo, aller en vélo, seria ir de bicicleta, eu posso dizer venir en vélo, vir de bicicleta, e assim por diante. Importante que en vélo é a maneira coloquial, é a maneira que a gente fala no dia a dia para ir de bicicleta, ou andar de bicicleta. Mas a gramática, a regra da língua francesa, diz que o mais correto seria à vélo, aller à vélo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver as duas maneiras. Quando as pessoas falam, é muito mais comum que a gente use en vélo, e quando a gente lê, por exemplo, em um jornal ou em um livro, vai aparecer à vélo, sem o acento nesse o. À vélo. Então, en vélo é a maneira que a gente fala mais comumente, à vélo é a maneira gramaticalmente correta, mas as duas a gente vai encontrar. Então, é importante saber que as duas vão aparecer. Você pode falar como você preferir. En vélo, de bicicleta. À vélo, de bicicleta. É a mesma ideia, mas uma mais gramaticalmente correta do que a outra. Ela diz, de maneira mais coloquial, como a gente costuma falar na França, je suis parti de chez moi en vélo à 19h. De bicicleta, às 19 horas. E aí ela dá o primeiro indício de por que a noite foi muito louca. Et je suis rentré à pied à 3 heures du matin. Et je suis rentré à pied à 3 heures du matin. E eu voltei, de novo o verbo rentrer, voltar, entrar ou voltar nesse caso. Je suis rentré, eu voltei à pied, à pé, à 3 heures du matin, às 3 horas da manhã. E aí fica a pergunta, como assim? O que, que essa moça fez a noite inteira e por que, que ela voltou a pé às 3 horas da manhã? Donc, je suis rentré à pied à 3 heures du matin. Eu voltei a pé às 3 da manhã. O que, que é importante? O verbo rentrer, de novo, tem o auxiliar être. Por isso, je suis rentré, eu voltei. É um daqueles 15 verbos da casinha. Je suis rentré. E aparece um E a mais. De novo, porque quem está falando essa frase é uma moça. Je suis rentré à pied à 3 heures du matin. Se eu falasse essa frase, a pronúncia ficaria exatamente igual, mas sem o E. Moi, Felipe, je suis rentré à pied à 3 heures du matin. D'accord? Tudo bem? E aí, amiga, continua com uma expressão tipicamente francesa, que a gente pode escrever. Oh la 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 la! Oh la la! E ela diz, une grosse soirée alors. Une grosse soirée alors. Então, a amiga diz que saiu às 7 da noite e voltou às 3 da manhã. E a resposta da amiga é, oh la 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 la, une grosse soirée alors. Esse oh la la, que a gente vai dizer em português, o la la, geralmente com som de u, em francês ele tem som de o. Oh la la, oh la la. E esse oh la la É verdade que é um estereótipo que a gente fala da língua francesa, que tem algumas palavras que a gente repete várias vezes, como olará, mas se usa muito na França, tanto pessoas mais velhas como pessoas mais novas, quando elas querem expressar uma surpresa com alguma coisa, com alguma notícia, com algum fato, como nesse caso, saí às 7 da noite, voltei às 3 da manhã a pé, e a amiga diz, bem, olará, olará, une grosse soirée alors. Lembra que soirée é noite, ou uma noitada, uma festa, uma balada? Une grosse soirée seria uma grande noite. Então, une grosse soirée alors? Porque a amiga conta que saiu às 7 da noite, voltou às 3 da manhã, e a outra diz, une grosse soirée alors? Então foi uma grande noite, foi uma grande noitada. Deve ter acontecido muita coisa entre as 7 da noite e as 3 da manhã, e ela vai explicar um pouco o que aconteceu. Então, de novo, oh là 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 là, une grosse soirée alors. Une grosse soirée alors. E a amiga vai explicar. E ela começa dizendo: mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. Mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. Mais, que é mas, on, a gente. On n'a pas prévu. Em português a gente diria: a gente não tinha previsto. A gente não tinha previsto. On n'a pas prévu. A gente não pensou em faire une soirée comme ça. A gente não tinha previsto de ter uma noite assim. Comme ça. Assim, dessa maneira. On n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. A gente não tinha previsto, a gente não tinha pensado em ter uma noite assim. On n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. Aqui a gente tem o verbo prévoir, que significa prever ou planejar. Então, a gente não planejou ter uma noite assim. Foi acontecendo, uma coisa levou a outra. Mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. A gente não tinha previsto uma noite assim. O que é interessante é que o auxiliar é o verbo avoir, nesse caso. On n'a pas prévu, verbo avoir. E o prévoir segue a lógica do verbo voir. Por quê? Se eu falo que ontem eu vi alguma coisa, eu vou dizer j'ai vu quelque chose. J'ai vu. O verbo voir vira vu no passado. Aqui, prévoir segue a mesma lógica. Por isso que é prévu. On n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. De novo, prévoir significa planejar, prever. Não tem a ideia de ver fisicamente, mas segue a lógica do verbo voir. On n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. Ela vai continuar explicando o que aconteceu. Para começar, on a fait un apéro chez Amélie. On a fait un apéro chez Amélie. On, a gente. On a fait, a gente fez. De novo, o verbo faire, que é o verbo fazer. E o auxiliar é avoir. On a fait un apéro. Un apéro, que a gente pode traduzir como um esquenta. Un apéro, um esquenta, o que a gente faz antes de ir para uma festa, para uma balada. A gente se encontra na casa de alguém e toma alguma coisa, come alguma coisa. Na França também isso é muito comum. A gente pode chamar de un apéro. A gente fez um esquenta chez Amélie. Chez, na casa da Amélie. Da Amélie. On a fait un apéro chez Amélie. A gente fez um esquenta na casa da Amélie. Então, começou cedo, começou tranquilo, chez Amélie, na casa da amiga. On a fait un apéro chez Amélie. E depois, après, on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram. Après, on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram. Après, depois, on a décidé. A gente decidiu d'aller, a gente decidiu ir au centre-ville, ao centro da cidade, avec le dernier tram, com o último tram. Interessante que brasileiros, quando estão na Europa, tendem a chamar o tram de tram. Tram, simplesmente. Porque o tram, na verdade, é o bonde. É aquele ônibus elétrico que vai sobre os trilhos, que parece um trem, mas que funciona na cidade, não é metrô porque não é subterrâneo. Tram, a gente vai chamar de tram. tram, le tram. Só para confirmar, tram é diferente de train, train, que é o trem, de fato. Então, de novo, tram, a gente fecha a boca, os dois lábios se encostam, tem um som de M. Tram, que é o tram. Depois a gente tem train, train, boca fica aberta, no sorriso, hein? Train, que é o trem, que é diferente ainda do metrô. Claro, o metrô é o trem subterrâneo, lá embaixo da terra. Então, tram é o tram, train é o trem e metrô é o metrô. D'accord? O que a amiga disse aqui foi que on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram. O que, que isso quer dizer? Se elas foram ao centro da cidade com o último tram, elas não tinham como voltar, nem de tram, nem de ônibus, porque depois do tram já não funciona mais o ônibus. É bem comum que em cidades onde tem tram não tenha metrô, por exemplo. Então elas não tinham como voltar para casa. Por isso que elas vão voltar a pé depois. Mas tudo bem. On a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram. Aí a amiga pergunta: du coup, vous y êtes allé en tram? Du coup, vous êtes allé en tram? E aqui, comentário interessante. A palavrinha du coup é uma palavra que a gente usa muito em francês. Ela é quase como se fosse um super trunfo, porque ela pode significar enfim ou no começo, então. Ela tem vários significados, a gente vai falar dela em outras unidades especificamente. Para entender o diálogo agora, du coup, a gente vai traduzir como no fim das contas. Du coup, vous y êtes allé en tram? No fim das contas, vocês foram lá de tram? Du coup, vous y êtes allé en tram? Então, no fim das contas, vous y êtes allé. Vocês foram. Aqui de novo, o verbo aller, que é o verbo ir. O auxiliar sempre vai ser être. E vous, com o verbo être, fica vous êtes. Por isso, vous êtes allé. Vocês foram. Tá, Felipe, o que, que é esse Y que aparece aí? Esse Y serve para indicar o lugar para onde elas foram. Então, ela diz, vous y êtes allé, vocês foram lá. Esse lá seria o centre-ville, o centro da cidade. Du coup, vous y êtes allé en tram? No fim das contas, vocês foram ao centro da cidade de tram? É isso mesmo? Vous y êtes allé en tram? Aqui é interessante que eu sei que ela está falando de uma amiga com várias outras amigas. Por quê? Aparece esse ES. O primeiro E é para indicar que são mulheres, ou pelo menos uma, e o S indica o plural. Então, du coup, vous y êtes allé en tram? Eu sei que ela está falando de várias amigas que foram ao centro de tram. E aí a amiga continua a explicação da noite muito louca, la soirée de ouf. Ela diz, bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sim, é isso. Sim, é isso. A gente pode traduzir também como sim, é isso mesmo, é exatamente isso. Oui, c'est ça. E ela vai justificar. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. Je n'aime pas trop. Eu não gosto muito. Aqui é uma frase no presente, claro. Je n'aime pas trop. Eu não gosto muito. Lembra que esse trop é demais, além da conta. Então, não gosto muito. Prefiro não aller au centre-ville en métro. Eu não gosto muito de ir ao centro da cidade. Ou ir ao centro. De metrô. En métro. Então, na cidade delas, tem tram e tem metrô. Mas elas foram de tram porque a amiga não gosta muito de pegar o metrô. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. E ela diz pra amiga por que, que ela não gosta muito disso. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre. La station é a estação de metrô. Proche de, perto de. Nesse caso, proche de chez Amélie. Perto da casa da Amélie. La station proche de chez Amélie me semble. Aqui é o verbo sembler. que significa parecer. Então, nesse caso, la station me semble, a estação me parece un peu bizarre. Um pouco estranho, um pouco bizarro. Em francês, a gente usa muito a palavra bizarre para falar de uma coisa estranha, uma coisa bizarra. Pode ser, por exemplo, uma comida, pode ser um filme, pode ser uma pessoa ou uma estação. La station me semble un peu bizarre. Talvez porque ela é muito escura ou tem umas pessoas que ela considera estranha também. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre. Por isso que ela prefere não ir de metrô, ela prefere ir de tram. E a outra amiga continua, e agora ela entendeu o que aconteceu. Mais si vous avez pris le dernier tram, si vous avez pris le dernier tram, então, mas, si vous avez pris, si vocês pegaram, aqui o verbo prendre, verbo pegar, o auxiliar é avoir, si vocês pegaram, si vous avez pris, no passado, pris, si vous avez pris le dernier tram, o último tram, si vocês pegaram o último tram, e agora que ela entende o que aconteceu, vous n'avez pas pu prendre ni le bus, ni le métro pour rentrer chez vous. Si vous avez pris le dernier tram, se vocês pegaram o último tram, vocês não conseguiram pegar nem o ônibus, nem o metrô, para voltar para casa. Agora que ela entendeu. Vous n'avez pas pu. Vocês não puderam, ou vocês não conseguiram prendre, pegar, ni le bus, nem o ônibus, ni le métro, nem o metrô, pour rentrer chez vous, para voltar para casa. Então, toda a frase, que ela é bem longa, mas fácil de entender. Mais si vous avez pris le dernier tram, vous n'avez pas pu prendre ni le bus, ni le métro, pour rentrer chez vous. Então, o que ela está dizendo? Mas se vocês pegaram o último tram, vocês não puderam pegar nem o ônibus, nem o metrô, para voltar para casa. E ela conclui com, vous êtes rentré à pied? Vocês voltaram a pé? Agora caiu a ficha da amiga. Mas primeiro, um comentário sobre essa estrutura, vous n'avez pas pu prendre le bus. Eu vou simplificar um pouco. Então, vous n'avez pas pu prendre le bus. Aqui a gente tem o verbo pouvoir, que significa poder. No passado, avoir é o auxiliar e pouvoir fica pu. Vous n'avez pas pu, vocês não puderam prendre, pegar le bus. Tirar esse ni, fica mais fácil. Vous n'avez pas pu prendre le bus. Vocês não puderam pegar o ônibus. Esse pouvoir, o pu, tem sentido de poder, como conseguir. Então, a gente pode traduzir, vous n'avez pas pu prendre le bus. Vocês não puderam pegar o ônibus, ou vocês não conseguiram pegar o ônibus. Parece bem estranho, a princípio, esse pu, que é o verbo pouvoir, poder, mas fica fácil de entender. Vous n'avez pas pu, vocês não puderam, passado, uma coisa pontual, vocês não conseguiram, vocês não puderam prendre le bus, pegar o ônibus. E agora que caiu a ficha da amiga. E ela termina com a pergunta. Vous êtes rentré à pied? Vous êtes rentré à pied? Vocês voltaram. Rentré, de novo, verbo voltar. Vous êtes rentré à pied? A pé? Como assim? Vocês foram com o último tram e aí vocês voltaram a pé? A amiga já tinha dito isso, mas é agora que ela percebe o que isso quer dizer. Vous êtes rentré à pied. De novo, o verbo rentrer, que é o verbo voltar. Sempre com o auxiliar, être. Por isso, vous êtes. Conjugação de être para vous. Vous êtes rentré à pied. Vocês voltaram para casa à pé. Vous êtes rentré à pied. E a amiga vai dizer, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je, eu, te, eu te, l'ai dit, eu te disse isso. Eu te disse isso. Je te l'ai dit. Seria no sentido de eu já te disse isso? Foi o que eu te falei antes. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Esse l'ai dit, na verdade, é uma contração de le est dit. Le é a coisa, Eu disse isso pra você. Que a gente vai fazer a contração. Je te l'ai dit. Eu disse isso a você. A gente muda bastante a ordem com relação ao português, mas em francês é bem simples. Je te l'ai dit. Eu já falei isso pra você. Eu já disse isso pra você. Je te l'ai dit. Eu te disse isso. On a dû rentrer à pied. Ben, c'est ça. On a dû rentrer à pied. C'est ça. On, a gente. On a dû, a gente teve. Que bem parecido com o pouvoir que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem o verbo devoir, que é o verbo dever ou ter que fazer alguma coisa. Auxiliar, avoir, por isso on a, e dû é a forma no passado. On a dû rentrer à pied. A gente teve que voltar a pé. A gente teve que voltar a pé. Claro, nesse caso é estranho usar o verbo dever. A gente teve que voltar a pé. On a dû rentrer à pied. C'est ça. É isso aí. É isso mesmo. A gente teve que voltar a pé. É isso mesmo. De novo, verbo devoir, que é o verbo dever ou ter que fazer alguma coisa, que fica no passado dû, com um acento para distinguir do outro dû. A gente vai falar mais sobre isso em outras unidades também. Mas, de novo, on a dû rentrer à pied. A gente teve que voltar a pé. E ela continua, ela dá detalhes dessa caminhada. On a marché 4 km à 3 heures du mat. On a marché 4 km à 3 heures du mat. Vê se pode. On a marché 4 km. A gente caminhou 4 km, que é o verbo marcher, que significa caminhar. Caminhar, marcher. Auxiliar, com o verbo avoir, não é um dos verbos da casinha. On a marché, a gente caminhou 4 km à 3 heures du mat. Às 3 horas da manhã. À 3 heures du mat. Às 3 horas da manhã. Aqui, du mat é uma maneira muito informal de dizer du matin. Esse seria o mais comum, 3 heures du matin, 3 horas da manhã. A gente fala de maneira informal, entre amigos, 3 heures du mat, para dizer 3 horas da matina, por exemplo. À 3 heures du mat. Foi isso. Às 3 horas da manhã, a gente caminhou 4 km a pé. E aí que a amiga conclui com a frase lá do título. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est une soirée de ouf. Foi uma noitada de louco. Nesse caso, c'est un truc de ouf é uma coisa, é um treco de louco. C'est un truc de ouf. Truc é coisa ou treco. Ouf, a gente viu que é o verlan, é o inverso de fou. Então, fou vira ouf. C'est un truc de ouf é uma coisa de doido. Ou, que doideira, que coisa mais maluca, que vocês fizeram? C'est un truc de ouf. De novo, expressão bem informal que a gente vai usar entre amigos, mas que a gente pode ouvir em filmes e séries, ou em pessoas conversando na rua. Muito comum ouvir frases assim. C'est un truc de ouf. E ela diz, vous êtes folle, vous. Vous êtes folle, vous. Vous, vocês. Et, vocês são. Folle, vocês são malucas, ou vocês são doidas. Vous, vocês. Claro que em português esse segundo vocês não faz nenhum sentido. Em francês ele aparece para reforçar a mensagem. Ela quer dizer que vocês são muito doidas mesmo. Tô falando de vocês. Vous êtes folle. Que interessante. Fou é a palavra doido. No masculino, doido ou maluco. Fou. No feminino a gente tem a palavra folle. Folle. Que seria doida ou maluca. Nesse caso é plural, aparece o S. Vous êtes folle. Nesse caso não tem inversão, claro. A gente está falando simplesmente, vocês são doidas, vocês são malucas. Como assim vocês vão caminhar às 3 horas da manhã, 4 km? Quanto tempo vocês demoraram? Vous êtes folle, vous. Vous êtes folle. E amiga, depois de ter caminhado 4 km às 3 horas da matina, diz, ouais, peut-être, tu as raison. Ouais, peut-être tu as raison. É, pois é. Peut-être, talvez. Peut-être, Talvez. Tu as raison. Talvez você tenha razão. Ou talvez você tenha razão. Ou pode ser que você tenha a mesma razão. A gente pode traduzir de várias maneiras, mas... Ué, peut-être tu as raison. Talvez você tenha razão. É um pouco doido sair caminhando às 3 horas da manhã, caminhar 4 quilômetros. É bom, foi o que aconteceu. Alors, c'est tout bon? Ficou tudo claro? De novo, interessante esse diálogo, muito, muito útil, porque ele relembra várias das coisas que a gente viu na unidade 7 e 8 sobre passado e que a gente vai revisar na unidade 9, principalmente nas aulas de gramática e de conjugação. Essas formações do passé composé, quando que a gente concorda, quando que vai ir, quando que vai esse, quando que o auxiliar é avoir, être, bastante informação, mas o mais importante agora, no final do diálogo, é que você entenda o que está sendo dito no diálogo. Eu acho que isso está bem claro. De novo, a gente vai fazer a leitura do diálogo inteiro, antes de terminar. Você vai ouvir ele mais uma vez e depois fica só com a memorização. Então vamos lá, voltando pro título. Une soirée de ouf. Uma noite doida, uma noite maluca. Coucou Juliette, dis-moi, quoi de neuf? Oi Juliette, dis-moi, me diz, o que, que você me conta de novo? O que, que você conta de novidade? Rien de neuf, tout va bien, et toi? Nada de novo, nada de novidade, tudo vai bem, e você? Ouais, ça va. Sim, tudo bem. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Me conta, o que, que você fez ontem à noite? E ela responde, bof, pas grand-chose. Bah, nada de especial. On est allé au bar à côté de chez Léa et on est rentré très tôt. A gente foi no bar ao lado da casa da Léa e a gente voltou bem cedo. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? E vocês, o que, que vocês fizeram? Hier, ça a été malade. Ontem foi louco. Je suis parti de chez moi en vélo à 19h, eu saí da minha casa de bicicleta às 7 da noite, et je suis rentré à pied à 3h du matin, e eu voltei à pé às 3 horas da manhã. Oh là 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 là, une grosse soirée alors. Oh là là, então foi uma grande noite, foi uma baita noitada. Mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. Mas a gente não tinha previsto, a gente não tinha planejado fazer uma noitada assim. On a fait un apéro chez Amélie. A gente fez um esquenta na casa da Amélie. Après, on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram. E depois, a gente decidiu ir pro centro da cidade com o último tram. Du coup, vous y êtes allé en tram? No fim das contas, então, vocês foram de tram? Oui, ben, c'est ça. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. Sim, é isso mesmo. Eu não gosto muito de ir pro centro da cidade de metrô. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre. A estação perto da casa da Amélie me parece um pouco estranha. Mais si vous avez pris le dernier tram, vous n'avez pas pu prendre ni les bus ni le métro pour rentrer chez vous. Vous êtes rentré à pied? Mas se vocês pegaram o último tram, vocês não puderam pegar nem um ônibus, nem um metrô para voltar para casa. Vocês voltaram a pé? Agora que a amiga se dá conta. Je te l'ai dit. Ben, já te falei, eu te disse isso. On a dû rentrer à pied. C'est ça. A gente teve que voltar a pé. É isso mesmo. On a marché 4 km à 3 heures du mat. A gente caminhou 4 km às 3 horas da manhã. E a amiga diz, mais c'est un truc de ouf. Vous êtes folle, vous. Que doideira, que coisa doida. Vocês são loucas, vocês. Vocês são doidas, vocês são totalmente malucas. Ué, peut-être tu as raison. Sim. Talvez você tenha a mesma razão. Alors, c'est tout bon. Você vai ouvir de novo o diálogo com calma. Agora você vai conseguir entender muito mais coisas. A gente viu várias expressões, coisas muito úteis quando a gente fala com os nossos amigos, mas também quando a gente vê filme, série, ouve música, porque esse tipo de coisa aparece muito. E não esqueça, claro, depois de fazer a memorização, muito importante, que é o que vai te ajudar a guardar todas essas informações que a gente viu, e nesse diálogo tem bastante coisa. Mas tranquilo, não precisa se apavorar, porque a gente vai revisar tudo isso nas aulas de gramática, de conjugação dessa unidade e das unidades seguintes. Então, tranquilo, mas não deixa de fazer memorização todos os dias. C'est tout bon? Alors, merci beaucoup, muito obrigado. Et à la prochaine. Até a próxima.
Coucou Juliette, dis-moi, quoi de neuf?
Rien de neuf, tout va bien. Et toi?
Ouais, ça va. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait hier soir?
Bof, pas grand-chose. On est allé au bar à côté de chez Léa et on est rentré très tôt. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait?
Hier, ça a été malade. Je suis partie de chez moi en vélo à 19h
et je suis rentrée à pied à 3 heures du matin.
Oh là 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 là! Grosse soirée alors!
Mais on n'a pas prévu de faire une soirée comme ça. On a fait un apéro chez Amélie. Après, on a décidé d'aller au centre-ville avec le dernier tram.
Du coup, vous y êtes allée en tram?
Oui, c'est ça. Je n'aime pas trop aller au centre-ville en métro. La station proche de chez Amélie me semble un peu bizarre.
Mais si vous avez pris le dernier tram, vous n'avez pas pu prendre ni le bus ni le métro pour rentrer chez vous. Vous êtes rentrée à pied?
Je te l'ai dit, on a dû rentrer à pied, c'est ça. On a marché 4 km à 3 heures du mat.
C'est un truc de ouf! Vous êtes folle, vous!
Ouais, peut-être, tu as raison.